Senhor presidente,
Senhora
e senhores senadores, gostaria primeiramente de enaltecer a postura do ministro Wagner Rossi em deixar o cargo nesta tarde, no momento em que ele comunicou ao presidente Dilma através de uma carta, dizendo que colocava o cargo à disposição, dizendo do seu desligamento do Ministério da Agricultura. Ministro Wagner Rossi, que entendeu que o Brasil é muito maior do que um ministério. Ministro Wagner Rossi entendeu que o Brasil deve seguir crescendo, o Brasil deve seguir em frente, até mesmo para enfrentar a crise aqui, rapidamente colocada pelo senador Lindbergh. Entendemos que o ministro Wagner Rossi foi de uma postura ilibada dentro do ministério e teve uma postura ainda maior no momento em que sofreu todos os bombardeios possíveis da oposição, da imprensa, e assim entendeu que não poderia colocar o governo em risco e, nesta tarde, pediu a sua demissão. Também quero, senhor presidente, lembrar que no último dia 11 de agosto tivemos o Dia do Advogado, da qual instituição da qual eu faço parte. Não tive a oportunidade de, na quinta-feira, dia 11, quinta-feira passada, estar a essa tribuna para enaltecer e homenagear esse dia, porque naquele dia a minha inscrição para falar ficaria para muito tarde e eu tinha uma viagem para o meu estado no início da noite. Quero dizer que 11 de agosto, é a data do advogado, se dá porque em 11 de agosto de 1827 foram criados os dois primeiros cursos de direito no Brasil, né? Um em São Paulo e o outro em Pernambuco, na cidade de Olinda. Também quero aproveitar a oportunidade na tribuna desta casa e lembrar que no próximo dia 20, sábado próximo, nós temos o Dia do Maçom, o Dia do Maçom Brasileiro. É uma das instituições secular fundada nos mesmos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Em 20 de agosto de 1822, por isso o dia 20 é o Dia do Maçom Brasileiro, no dia 20 de agosto de 1822 foi convocada uma reunião extraordinária do Grande Oriente do Brasil por Joaquim Gonçalves Ledo, em face da audiência de José Bonifácio, grão-mestre que se encontrava viajando, da ausência de José Bonifácio. Gonçalves Ledo, seu substituto hierárquico na maçonaria brasileira, profere um eloquente discurso nas augustas e respeitáveis lojas simbólicas Arte e Comércio, em 20 de agosto, onde era o primeiro grande vigilante, expondo aos maçons presentes a necessidade de ser imediatamente proclamada a independência do Brasil, no dia 20 de agosto de 1822, senador Suplicy. Em 1994, foi instituído nos Estados Unidos da América o Dia Internacional do Maçom, comemorando em 22 de fevereiro, data de nascimento de George Washington, outro grande maçom, artífice principal da independência daquele país. Maçons célebres no nosso país, faço questão de citar alguns: o Barão do Rio Branco, Campos Sales, Delfim Moreira, Deodoro da Fonseca, Duque de Caxias, Frei Caneca, Hermes da Fonseca, Hipólito da Costa, Jânio da Silva Quadros, Joaquim Nabuco, Mário Covas, Dom Pedro I, Prudente de Moraes, Rui Barbosa, Washington Luiz e Venceslau Brás, entre outros tantos, senhor presidente. Maçons célebres do mundo, faço questão de citar: Abraham Lincoln, Sir Arthur Conan Doyle, Neil Armstrong, Benjamin Franklin, Charles Chaplin, Winston Churchill, General Ford, Henry Ford, Franklin Roosevelt, George Washington, John Hancock, Theodore Roosevelt, William Shakespeare, Simón Bolívar, Henry Truman, Voltaire, entre outros. Dois programas do governo, mudando de assunto, senhor presidente, dois programas de governo foram lançados recentemente pela nossa presidente Dilma Rousseff. O Plano Brasil Maior, cujo objetivo do plano, idealizado para o período de 2011 a 2014, é aumentar a competitividade da indústria nacional, a partir do incentivo à inovação tecnológica e à agregação de valor. É preciso fortalecer as cadeias produtivas e proteger a indústria nacional de práticas comerciais ilícitas. Também é preciso investir em formação e qualificação da mão de obra e também é preciso desonerar e desburocratizar o sistema para que possamos cada vez mais produzir nesse país. As medidas são desonerações tributárias, financiamento à inovação, aplicação de recursos em setores de alta e média tecnologia, fortalecimento das micro e pequenas empresas no que diz respeito às inovações, criação do programa para qualificação da mão de obra, desoneração, financiamento e garantias para as exportações, preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais, desde que não tenha custo acima de 25% dos produtos internacionais. Porque nós temos que ter aqui, senhor presidente, no nosso país, temos que observar que quando você abre uma licitação, e nós estamos passando por isso, uma licitação no Ministério da Agricultura que buscou comprar máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, para atender um programa nos territórios da cidadania, onde uma empresa estrangeira impugnou por conta de um item no edital que dizia que o bem a ser fornecido deveria ser nacional. Quando nós colocamos no mercado brasileiro, quando o governo gasta o seu dinheiro com um produto produzido em outro país, nós deixamos de gerar renda no nosso país. Porque deixamos de gerar empregos no nosso país, deixamos de gerar impostos no nosso país, a cadeia produtiva diminuiu no nosso país. Então, o governo inteligentemente colocou esse dispositivo no programa Brasil Maior, possibilitando e dizendo que o Brasil comprará, o país, a nação comprará produtos brasileiros em até 25% superior, preços que cheguem até 25% superior ao produto vindo de outros países. Isso mostra que nós estamos preocupados com o mercado interno, porque países, principalmente da Ásia, vêm ao Brasil hoje, e também os países europeus e norte-americanos, porque vêm no Brasil o grande mercado consumidor. Por que que nós temos no Brasil o grande mercado consumidor? Porque aquilo que disse a tribuna, agora há pouco, o senador Lindenberg. Porque no Brasil, 40 milhões de pessoas ascenderam de classe para classe média. 30 milhões. Essas pessoas têm poder de compra, porque melhoraram os seus salários, melhoraram a sua vida, estão melhorando as suas casas, estão comprando mais eletrodomésticos, estão comprando automóveis. No Brasil cresceu o crédito. Então nós temos que ter, de certa forma, a consciência de que esse mercado é nosso, é do Brasil. E é para produtos brasileiros, não vedar totalmente os produtos produzidos em outros países, que muitas vezes são produzidos com mão de obra muito barata, até mesmo considerado, para os padrões brasileiros, escravas. Dentre os setores beneficiados, e aí faço referência ao meu estado do Paraná, está a indústria têxtil. Nós temos no Paraná dois grandes núcleos do setor têxtil: a cidade de Cianorte e a cidade de Maringá, onde nós temos milhares e milhares de empregos. Só na cidade de Maringá chegam a mais de 100 mil empregos gerados na cidade e região de Maringá, gerados no setor da indústria têxtil. E incentivos como este, principalmente na desoneração da folha, vem muito a trazer a competitividade necessária, principalmente para os produtos que chegam da Ásia no Brasil. O segundo programa foi lançado essa semana, é o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Superior e Profissional e Tecnologia. Eu tenho comigo, senhor presidente, que a educação, ela é a base de um país. A educação é o topo da pirâmide na ordem de importâncias. Se nós tivermos um país educado, se nós tivermos um país com o cidadão preparado, nós teremos menos problemas de saúde, nós teremos menos problemas sociais e nós teremos um país mais inteligente, um país que vai aprender a ouvir e interpretar melhor aquilo que lhe é colocado na forma de opinião pública, um país que vai conseguir escolher melhor os seus representantes no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Nós temos um país que tem uma legislação maravilhosa, que o judiciário se esforça em muito para aplicar, que o Ministério Público é corajoso em denunciar. Mas nós temos um país onde, infelizmente, grande parte, boa parte da população ainda carece de ensino de maior qualidade. E quero enaltecer aqui a iniciativa da presidente Dilma, que nos próximos anos vai criar um quadro de novas universidades federais, abrindo 47 novos campi universitários e 208 novos institutos federais. Estão previstos para o meu estado 7 institutos federais para os próximos 4 anos. Na cidade de Capanema, Cascavel, Colombo, Jaguariaíva, Pinhais, Pitanga e União da Vitória. Por fim, Vossa Excelência, senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui a minha preocupação no que diz respeito à segurança pública em nosso país. Eu acho que a ausência de oportunidades nos pequenos e médios centros, no interior dos nossos estados, no interior do nosso país, leva uma migração para os grandes centros na busca de oportunidades. Nós temos dois grandes fatores que são responsáveis pela migração. O primeiro deles é por conta do emprego. E esse é o primeiro de longe, de muito longe. O segundo fator é por conta do casamento. São dois fatores que levam um cidadão a migrar. O Brasil foi colonizado por trabalhadores, pessoas que vieram de outros países para trabalhar, principalmente os europeus. E a migração eminente e evidente que pode acontecer nos próximos anos, dos pequenos e médios centros, vão inchar ainda mais os grandes centros, vão ainda inflar os bolsões de pobreza nos grandes centros, causando maiores problemas de infraestrutura, porque no interior estão se fechando escolas municipais, escolas estaduais, enquanto que nos grandes centros, senadora, nós temos que, vemos diariamente, pessoas dormirem às portas das escolas para conseguir uma vaga para o seu filho. A necessidade cada vez maior de postos de saúde e de hospitais, de saneamento básico, de pavimentação de ruas, de infraestrutura urbana. Então, para o governo, para o poder, para um país, é muito mais caro manter a situação, recuperar aquilo no grande centro, do que manter a geração de emprego e renda nos pequenos e médios municípios. E lógico que isso gera um consequente aumento da criminalidade e também da prostituição infantil. Um aumento dos crimes bárbaros, um aumento do crime organizado. Exemplo trágico recente é o assassinato da juíza Patrícia Scioli, na última quinta-feira, no dia 11 de agosto. Uma cidadã brasileira que teve a coragem, que poucos têm, de denunciar, de emitir ordens de prisão. Rendo aqui as minhas homenagens a toda a família da eminente juíza Patrícia Scioli. Juíza Patrícia, que foi morta com 21 tiros de revólver calibres 40 e 45, de uso exclusivo da polícia e das Forças Armadas, quando chegava à casa onde morava em Piratininga, região oceânica de Niterói. E faço uma aspas aqui para dizer a Vossas Excelências que na última quinta-feira, enquanto eu embarcava no aeroporto de Brasília, senador Pedro Taques, desesperadamente minha esposa me ligava, dizendo que preferiu parar o carro na frente da casa, enquanto tirava o meu filho de 2 anos e meio, um cidadão chegou e apontou uma arma para a cabeça dela e me falou: me entregue o carro. Enquanto ela, atrapalhada, desesperada e tirando o filho de dentro de casa, apontou a arma para a cabeça do meu filho, de 2 anos e meio. Me entregue rápido, senão eu mato esse moleque. Chegando em casa, 2 horas depois, meditamos sobre o assunto. Já tínhamos conversado com a polícia, com as autoridades policiais, se nós tínhamos feito a coisa correta. Porque no dia seguinte, um cidadão desse, se preso, poderia estar à frente da minha casa. Um comparsa dele, talvez, numa tocaia. Mas nós meditamos e tomamos a decisão certa, de que nós não poderíamos nos furtar à realidade, e a realidade é a denúncia e é o cumprimento da lei. Nós teríamos que levar ao conhecimento de todas as autoridades e para que fossem tomadas as providências. O grave de tudo isso, senhores e senhoras senadoras, é que estamos diante de um crime contra o Estado, de um crime contra a sociedade como um todo, contra uma nação que visa selar uma magistrada e, portanto, tentar impedir o funcionamento da justiça de um país. Esta semana, no evento em que foi reconduzido ao cargo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que o brutal assassinato da juíza Patrícia Scioli demonstra a fragilidade da segurança dos juízes nesse país. O assassinato da juíza reacende as discussões em todo o país sobre a segurança dos magistrados e também do Ministério Público, senador Pedro Taques, que é aquele que tem a coragem de denunciar, e do juiz que tem a coragem de condenar, e do cidadão que tem a coragem de denunciar. Segundo o levantamento do CNJ, há 100 juízes brasileiros com vida ameaçada atualmente em diferentes níveis de risco. 30 só no meu estado do Paraná. O primeiro lugar, 13 no Rio de Janeiro. E 10 na Bahia. Encerro, senhor presidente, colocando a minha indignação com relação à segurança pública no nosso país. Nós temos que ter coragem, porque literalmente nós vivemos o dia a dia em prisões. Na minha casa tem muro de 4, 5 metros de altura, cerca elétrica, câmera, alarme, e agora também um vigia noturno. Eu que moro num bairro de uma cidade tida como uma das melhores capitais desse país, mas que tem pelo menos 30 roubos, furtos de veículos por dia. E tem, só em Curitiba e região metropolitana, senhoras e senhores, e senadores, senadora, nós temos cerca de 30 assassinatos por final de semana. Como que vive um cidadão numa situação como essa? Então fica aqui o registro da minha indignação e a mensagem de que nós temos que tomar uma atitude. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Boa noite.